DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nádia Sufo e António Rocha estaremos na sua companhia. A seguir, o noticiário. Uma operação lançada contra grupos islamistas prossegue na Alemanha, na região da Renânia do Norte, Westfália, da qual faz parte a cidade de Bona, de onde vos falamos. O procurador ordenou hoje a prisão de dois presumíveis terroristas. Segundo a polícia, os detidos são de nacionalidade alemã. Eles teriam frequentado treinos militares na Síria e participado em operações jihadistas. O presidente do Iêmen demitiu-se hoje do cargo após uma milícia xiita rebelde não ter honrado um acordo para se retirar do palácio presidencial, mas a demissão foi recusada pelo parlamento. Entretanto, antes disso, o emissário da ONU chegou a Sana, a capital do país. Segundo o gabinete da ONU, Jamal Ben Omar iniciou discussões com representantes de facções políticas, entre elas das milícias xiitas, numa altura em que uma forte milícia permanece omnipresente em Sana. Em contrapartida, importantes concessões políticas por parte do presidente Abd Mansour Haidi tinham sido já feitas. Milhares de pessoas manifestaram-se esta quinta-feira em Dresden, no leste da Alemanha, para denunciar o movimento islamofóbico Pegida, depois de duras críticas do presidente alemão Joachim Gauck e da chanceler Angela Merkel contra manifestações organizadas pelo movimento, cada vez mais vozes se levantam para denunciar e criticar as atividades do Pegida aqui na Alemanha. Entretanto, impedida de se manifestar na segunda-feira em Dresden por medo de um atentado, o movimento contra a islamização só conseguiu reunir 15 mil pessoas na quarta-feira em Leipzig, um valor muito abaixo dos 40 ou 60 mil previstos pelos organizadores. Embaixadores de vários países ocidentais exortaram as autoridades da República Democrática do Congo a abandonar ou remodelar o projeto de reforma eleitoral que já provocou violentas manifestações no país. Os membros da oposição convocaram manifestações contra a adoção da lei que impõe a organização de um recenseamento da população como condição para a realização de eleições, nomeadamente as presidenciais em 2016, algo que poderá atrasar a realização do escrutínio por mais anos e assim o presidente Joseph Kabila poder permanecer mais tempo no poder. E este projeto de lei deve ser analisado amanhã pelo Senado. O ministro bosníaco do Comércio Externo, Boris Tuchik, um sérvio da Bósnia, apresentou esta quinta-feira a sua demissão para protestar contra a intenção do seu país de vender armas às forças ucranianas. A Rússia continua, na verdade, a ser o principal aliado dos sérvios na região e Moscovo recusa-se, nomeadamente, a reconhecer a independência da Sérvia, que o Kosovo proclamou em 2008. O presidente da Ucrânia convocou para hoje uma reunião de Estado-Maior para organizar a resposta à agressão russa no leste da Ucrânia, anunciou a presidência. Petro Poroshenko e os responsáveis da defesa vão abordar meios de reagrupar as forças armadas ucranianas, citamos, e de pôr fim à agressão russa. As forças armadas anunciaram horas antes ter abandonado o aeroporto de Donetsk, uma posição-chave no leste separatista pró-russo. Em Moçambique, o líder do maior partido da oposição recebeu hoje em Quelimane, na província central da Zambésia, os mediadores nacionais das negociações entre o governo de Renamo, Dom Dinis Sengolane e o padre Filipe Couto. Ontem, em Maputo, eles reuniram-se também com o atual chefe de Estado, Filipe Nyusi, e com o ex-presidente Armando Guebuza. A tensão política entre as partes será levada a estes contactos. Recorde-se que Renamo exige um governo de gestão após a sua derrota nas eleições de outubro último. O massacre de rinocerontes agravou-se na África do Sul, com 1.215 animais mortos por caçadores furtivos no ano transato, contra 1.004 em 2013, anunciou hoje o Ministério Sul-Africano do Meio Ambiente. Mais de dois terços destes rinocerontes foram mortos pelos caçadores furtivos no Parque Nacional do Kruger. E em Angola, 8 homens foram detidos suspeitos de caça furtiva de elefantes no sul do país, tendo apreendido 18 peças de marfim e equipamento utilizado no abate de animais. E passamos agora ao mundo da bola. No CAN 2015, que decorre na Guiné Equatorial, em partida da segunda jornada, a Tunísia venceu hoje a Zâmbia por 2-1 e neste momento estão em campo as seleções de Cabo Verde e da República Democrática do Congo. Lidera o grupo B, a Tunísia, seguida de Cabo Verde. De lembrar ainda que neste grupo a Tunísia reivindicou, junto do CAF, 3 pontos do jogo contra Cabo Verde, a 18 de janeiro, que terminou em empate a 1. Os tunisinos contestam a atuação do árbitro Eric Otogo, que terá privado a sua equipa de pontos ao anular um golo. Foram as notícias. Acompanhe a seguir o Jornal da Noite.
DW. Jornal da Noite.
Em Maputo, magermanas manifestam-se diante do semanário domingo. Fundo Soberano de Angola podia ajudar a atenuar a atual crise do país, considera economista. No Sudão do Sul, mais um acordo foi alcançado com vista a pôr fim ao conflito armado. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta quinta-feira, 22 de janeiro de 2015. Cerca de 150 antigos trabalhadores moçambicanos na ex-República Democrática Alemã, conhecidos por magermanas, manifestaram-se nesta quarta-feira em frente à Sociedade Notícias em Maputo para exigir a publicação de um desmentido em relação a um artigo publicado pelo semanário Domingo. No referido artigo, não assinado, o jornal Domingo insinuava que as manifestações de rua, realizadas todas as quartas-feiras em Maputo pelos magermanas, eram instigadas pelo embaixador da Alemanha, acusação desmentida pelo grupo. A partir de Maputo, mais pormenores com Lionel Matias.
Os magermanos acusam o jornal pró-governamental Domingo de ter publicado um artigo difamatório e sem ouvir todas as partes envolvidas na matéria. No artigo, o Domingo insinuava que o embaixador da Alemanha em Maputo visitou em outubro o quartel-general dos magermanos para instigar o grupo a manter a realização de manifestações de rua como forma de pressão sobre o governo e para apoiar o maior partido da oposição a Renamo. Arnaldo Mendes, vice-presidente dos magermanos, disse que o grupo deslocou-se ao Domingo porque a publicação não cumpriu com a promessa de divulgar o direito de resposta e nega estar a ser instrumentalizado.
Não somos manipulados por nenhum partido, não somos instrumentalizados por ninguém, não aceitamos ser instigados à violência por ninguém. Tínhamos que responder isso.
Alfredo da Cala, chefe de redação do Domingo, disse que o jornal não publicou o direito de resposta porque não recebeu qualquer documento nesse sentido.
Quem, de facto, vem manifestar essa situação foram, no seio deles, indivíduos, aliás, dissemos isso no próprio artigo, que havia elementos lá que nos contactaram, portanto, a contar o que é que se passa lá dentro.
Arnaldo Mendes confirma a visita do embaixador à sede do magermanos, mas disse que as recentes notícias não vão pôr em causa relações com a Alemanha.
Aquela visita dele foi o convite nosso. Há uma ligação muito forte que temos com a Alemanha, uma ligação de sangue, que ninguém vai destruir isso. Nós temos filhos na Alemanha, mais de 2.000 crianças estão lá nossas.
Dacala afirmou que elementos da segurança, afetos ao jornal, que na altura se encontravam na entrada do edifício, foram serviciados pelos manifestantes quando tentavam impedir que estes se dirigissem à redação. Arnaldo Mendes diz que não se registrou violência, mas admite que possa ter havido alguns excessos. O chefe de redação do Domingo espera que o assunto tenha ficado encerrado.
Delegamos 3 elementos do nosso conselho de redação, foram negociar com eles e acharam que havia base de entendimento e se retiraram. Não foi necessária a intervenção sequer da polícia. O que tivemos fazer agora foi recolher 1 ou 2 depoimentos dos chefes do grupo sobre essa matéria. Penso que vamos publicar essa versão, mas tendo em conta o conteúdo daquilo que eles dizem que não concordam em relação à nossa matéria.
O porta-voz dos magermanas revelou que o grupo vai retomar no próximo dia 28 as manifestações de rua suspensas em dezembro devido ao processo eleitoral. Disse que as manifestações não serão interrompidas enquanto o governo não concluir o pagamento das compensações dos descontos que efetuaram na ex-RDA. O governo afirma, no entanto, que o assunto está encerrado após ter desembolsado 41 milhões de euros de indemnizações aos magermanos. De Maputo para DW, Lionel Matias.
Acha que o novo governo moçambicano olhará para este grupo de outra maneira? Caro ouvinte, já sabe, contamos com a sua participação. Mande a sua resposta, por favor, para afriportug@dw.de ou então
envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
A crise financeira que abala a economia angolana, fruto da queda do preço do petróleo, direcionou a atenção da opinião pública sobre o papel do Fundo Soberano Angolano. Questiona-se se as dotações destinadas a esta instituição podiam ou não ajudar a atenuar o seu impacto. O economista angolano, Filomeno Vieira Lopes, não tem dúvidas que o fundo devia contribuir para atenuar a crise. No entanto, ressalta que é pouco provável que o Executivo utilize os recursos do fundo, tendo em conta que a instituição foi criada para que José dos Santos, o filho do presidente do país, tenha um instrumento de influência para substituir o seu pai na presidência de Angola, que está no poder há 35 anos. Nelson Sul de Angola, com os detalhes a partir de Luanda.
A crise económica que assola Angola, como resultado da queda do preço do barril de petróleo, tem levado a algumas vozes a questionar sobre o papel do Fundo Soberano de Angola. Questiona-se se as dotações destinadas àquela instituição podiam ou não ajudar a atenuar o impacto negativo que se resiste atualmente na economia do país devido à baixa do petróleo, obrigando o governo angolano a reduzir as despesas públicas e a cancelar vários projetos sociais e habitacional. Para melhor esclarecimento sobre o assunto, a DW África conversou com o economista Filomeno Vieira Lopes, um quadro sênior da Petrolífera Angolana Sonangol e também dirigente do partido extra-parlamentar, o Bloco Democrático. O economista começou por esclarecer que o Fundo Soberano Angolano, enquanto reserva fundiária do Estado, foi concebido para desenvolver um conjunto de investimentos, o que para já considerou ser um erro, mas tendo em conta que ela recebe permanentemente dotações financeiras, Filomeno Vieira Lopes entende que o fundo devia canalizar os seus recursos para situações emergentes da crise.
Ele está constituído, sobretudo, para fazer um conjunto de investimentos. Ele não está constituído para jogar o papel de fundo de estabilização, que foi um erro grave da política económica que não acautelou o futuro. Agora, é evidente que o fundo é constantemente alimentado e podem ser canalizar algumas receitas para acautelar certas situações que podem ser muito dolorosas para o povo.
Desde a sua criação, em março de 2011, o Fundo Soberano de Angola tem investido em diversos países da África subsaariana e na Europa nos setores das infraestruturas, energia e hotelaria. Recentemente, o presidente do fundo e filho do presidente da República de Angola, José Filomeno dos Santos, mais conhecido por Zenu, anunciou que aquela instituição vai alocar US$ 1 bilhão a um fundo que vai investir em energia, transportes e outras infraestruturas, reservando ainda US$ 500 milhões para outro fundo para investimentos na hotelaria e em projetos ambientais. O anúncio do presidente do fundo surge no momento em que o país enfrenta sérios problemas financeiros. A este propósito, questionamos ao economista e quadro sênior da Petrolífera Estatal Sonangol, Filomeno Vieira Lopes, sobre a importância desses investimentos e se existe alguma probabilidade de o Fundo Soberano suspender alguns investimentos projetados no sentido de acudir à crise que se vive no país.
Para investimentos muito importantes, fica um pouco difícil se recuar. Agora, nem todo fundo, aparentemente, pelas contas que nos são transmitidas, nem todo fundo está a ser utilizado.
Contudo, o economista ressaltou que é pouco crível que o Executivo venha utilizar os recursos do fundo para colmatar a crise do momento, tendo em conta que aquela instituição foi desenhada para que Zenu, o filho do presidente da República de Angola, tenha um instrumento poderoso para ganhar influência em África e no mundo, com vista a substituir o seu pai na presidência do país, José Eduardo dos Santos, no poder há 35 anos.
Parte do esquema de sucessão presidencial, isto é uma das hipóteses muito fortes que se coloca, e que, portanto, estas coisas não se fazem por meras imposições. Estas coisas fazem-se com atitudes práticas e essa atitude prática vai neste sentido.
Nelson Sul de Angola, de Benguela para a DW.
O presidente do Sudão do Sul e o líder do principal grupo rebelde do país assinaram nesta quarta-feira um acordo que visa juntar facções rivais ao SPLM, um movimento para a libertação do povo do Sudão, partido no poder. Os envolvidos na mediação da crise acreditam que o fim do conflito passa primeiro pelo entendimento no seio do partido. O pacto foi assinado em Arusha, Tanzânia. A negociação foi mediada pelo presidente tanzaniano Jakaya Kikwete e contou com o apoio de outros países vizinhos. Entretanto, detalhes sobre o pacto não foram dados a conhecer. De lembrar que a mais nova nação do mundo está em guerra há mais de um ano, quando o presidente do país, Salva Kiir, acusou o seu ex-vice-presidente de tentar um golpe de Estado. O chefe de comunicações do Estado tanzaniano, Salvatore Rweyemamu, explica o valor da assinatura deste documento.
Penso que o acordo de Arusha de ontem é um ponto de partida. Não se pode presumir que as pessoas que discutiram, lutaram e mataram-se uns aos outros podem pôr o ponto final nas suas diferenças através da assinatura de um acordo. Acho que o que foi feito foi criar a base para que as próprias negociações possam continuar.
O conflito ganhou depois contornos étnicos e massacres têm sido constantes ao longo do país, obrigando cerca de 2 milhões de pessoas a procurarem refúgio nos países vizinhos. A grave fome que o Sudão do Sul enfrenta hoje é outro resultado da guerra. Enquanto isso, no terreno os confrontos prosseguem. Os 5 acordos de cessar-fogo alcançados em 2014 foram sempre violados. O último acordo assinado foi em novembro último e foi quebrado depois de apenas algumas horas. As negociações de Arusha são uma iniciativa paralela ao IGAD, a Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento, um bloco regional do leste da África, que em finais de janeiro deve continuar a discutir a situação do Sudão do Sul em Addis Abeba, à margem da cimeira da União Africana. Os envolvidos na crise acreditam que a solução começa no seio do partido no poder. O SPLM liderou a independência do país depois de uma longa guerra contra o regime de Khartoum e hoje está fragmentado. Salvatore Rweyemamu argumenta.
Os problemas no Sudão começaram dentro do SPLM. No final do ano passado, o presidente Salva Kiir enviou um mensageiro ao presidente Jakaya Kikwete a assumir o facto e a pedir ajuda na qualidade de líder do partido no poder na Tanzânia. Ele quer aproveitar a experiência de Kikwete a fim de juntar os três grupos beligerantes no SPLM. Acabar com esses conflitos dentro do partido será um grande passo para acabar com o conflito dentro do governo no sul do Sudão.
Ainda esta semana, intensos confrontos foram reportados no estado central de Lakes. O exército governamental acusa os rebeldes de destruírem um poço de petróleo no estado Unity. Estima-se que esta guerra já tenha matado cerca de 50 mil pessoas.
DW Espaço do Ouvinte.
António Rocha, o que é que pensam os nossos ouvintes internautas sobre a relação entre os Madjermanas e o novo executivo moçambicano?
Muitas mensagens, como sempre. Por exemplo, Quintino Madi diz que não se sabe, mas o governo deve cumprir o seu dever para com este grupo, dando-lhes os seus salários, se o que exigem for o direito deles, segundo a lei, antes de levantar qualquer suspeita. Joaquim Pombal, também de Moçambique, acha que não. A inacessibilidade é genética na liderança moçambicana. Gamarras Aleixo de Maputo diz que o novo governo é igual a novo namorado. No princípio, é tudo mil maravilhas e depois tudo fica um problema. Betty Mondlane de Moçambique diz que podem crer que nada vai mudar com o Niusi porque todos são iguais. Leonardo Muxanga diz que a governação não muda, mas devia, para o bem do povo que o elegeu, cumprir as promessas. Nando Mangan, de Maputo, diz que onde só se fosse de um partido oposto a Frelimo, se calhar podia-se ter uma esperança, mas com esta máquina corrupta e ditadora da Frelimo, melhor é parar de sonhar acordado e, portanto, os majormanos não vão ter direito ao que eles estão a exigir. Joel Manhissa diz que será tudo na mesma, enquanto que Tomás Rumbeck diz que continuidade é só continuidade. E terminamos com Paito Massada, que diz: isso não é de hoje, senão já teriam resolvido o problema, e por isso diz aos madjermanos para terem muita paciência.
Obrigada a todos pela participação.
DW, quinta-feira.
Em Maputo, umas germanas manifestam-se diante do semanário domingo. Fundo Soberano Angolano podia ajudar a atenuar a atual crise económica em Angola, diz economista angolano. No Sudão do Sul, mais um acordo foi alcançado com vista por fim ao conflito armado. O presidente do Iêmen demitiu-se hoje do cargo após crise com a milícia xiita rebelde, mas o parlamento recusa. Milhares de pessoas manifestaram-se esta quinta-feira em Dresden, no leste da Alemanha, para denunciar o movimento islamofóbico Pegida. A operação lançada contra grupos islamistas prossegue na Alemanha e um procurador ordena a prisão de dois presumíveis terroristas. Estes foram os temas que marcaram a nossa emissão de hoje. Está completa a informação por hora. Boa noite.